Ele. Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tremendo, Cezinha. Lá no céu que era a banda dos seis, viu? Amém, mas... Paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Pai logo de manhã? Glória a Deus. Quem estava no Congresso de Homens ontem, né? Falei para o Wilson da mídia, ele é fôlego de gato, trabalhou a tarde inteira ontem, ficou até tardão lá, hoje cheguei aqui e já estava aqui, né? Parabéns, nossa mídia trabalha aqui nos bastidores, mas são homens de Deus, que Deus está abençoando, um galardão tremendo pelo trabalho que tem feito na obra, né? Glória a Deus. Amados, estou feliz de estar aqui, quero trazer uma palavra ao seu coração, esse culto é curto, né? Então você, bem breve, eu quero entrar direto aqui no assunto, nós estamos trabalhando sobre o tema... qual que é o tema do mês? Oh, parabéns, essa igreja aqui, eu gosto do culto de manhã, que o pessoal aqui é afiado, né? Então nós estamos sobre o tema de gratidão. E a Bíblia fala que em tudo dá, hein? Eu quero trabalhar em cima do tema, tudo é? Eu vou perguntar tudo, você vai falar, você vai responder, né? Tudo é? Tudo é? Tem gente que não tomou café da manhã, tudo bem, jejuar, mas vamos lá, renova as forças aí, nessazinha. Tudo é?
Tudo
é?
Tudo.
Coloca a mão no coração, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por tudo. Obrigado por essa manhã, pelo espírito de vida, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela família, pelo teto, pelo alimento, pelas vestes, pelo ano que se finda, pela igreja, pela família, Senhor, pela prosperidade, mas pela saúde, mas sobretudo pela vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse privilégio de pertencer ao rebanho que vai estar eternamente contigo na glória. Oramos com gratidão e obrigado, Pai, fala conosco através da tua palavra nesta manhã. Portanto, toda força contrária, espírito de incredulidade, dúvida, iniquidade, imoralidade, fora, em nome de Jesus. Atamos toda a oposição à palavra que o Senhor tem do trono aos nossos corações. E abrimos o coração e dizemos, bem-vindo Espírito Santo, as ovelhas são tuas, a igreja é tua, a obra é tua, a palavra é tua. Fala conosco, nos inspirando, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, pode se assentar. Tudo é? Eu quero basear nesse verso, nesse versículo do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus é que a gente seja. Ai, que ruim, né? Hoje tá, né? Tem 99 coisas boas, a gente fica preso no ruim. Por quê? Nós não fomos feitos para sofrer, para ter sofrimento, é consequência do pecado. Então a gente fica aprisionado, o diabo põe a isca ali e você fica às vezes reclamando de algo. O povo não pisou na terra prometida por causa da murmuração. Em vez de ver os bênçãos de Deus, tantos milagres Deus tinha feito, ficaram olhando para as pequenas coisas que estavam surgindo. Então nós vamos dar graça a Deus por tudo, porque é vontade de Deus que a gente seja grato a Ele. Sim ou não? Tudo é? Tudo. É, em Cristo Jesus para convosco, não apagueis o Espírito. Tem muita gente que está apagando o projeto do Espírito Santo por causa da ingratidão, por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa de não reconhecer que Deus está no controle de tudo e que às vezes, aparentemente, aquilo que é ruim é bênção para mim lá no final. Estão me entendendo? A gente começa a olhar na Bíblia, o apóstolo Paulo é tremendo, se você for ver, ele é um dos que mais manda a gente, mais passa aqui as dicas para a gente agradecer a Deus em tudo da graça de Paulo, lá e depois de uma lista de virtudes da igreja de Tessalônica, que ele passa a orar sem cessar, né? Então, ele fala, em tudo dai graças. E não apagueis o Espírito. Lá em Efésios 5:19-20, ele passa também uma lista em cheios do Espírito, né? Quando está cheio do Espírito, você passa a ser grato a Deus por tudo também, né? E tudo dá graças. Queridos, o apóstolo Paulo, ele estava lá na prisão, injustamente preso, no lugar de reclamar, murmurar, lá em Atos capítulo 16, tarefa para casa. Não dá tempo da gente discorrer esse texto. Mas em Atos 16, ele... Paulo e Silas, depois de levar uma chibatada, no lugar de estar reclamando, por volta de meia-noite, com barriga roncando, com a pele doendo, com as costas sangrando, no lugar de estar murmurando, ele estava ali injustamente preso, dando glória a Deus e orando. Aleluia! Você faria isso no lugar dele? Ele estava grato a Deus porque tinha apanhado. Porque tudo é... diminuiu tudo. Você seria capaz, Simão, você seria capaz de agradecer a Deus porque está com o lombo sangrando, porque apanhou injustamente? E um detalhe, estava fazendo a obra de Deus. Queridos, Paulo fala em Romanos 1, 19, 20, que os atributos de Deus, invisíveis de Deus, não tem como negar a criação, a senhoria, a soberania de Deus. Isso aqui tem que gravar em Romanos 1, versículo, lá primeiro Romanos, a carta de Paulo a Romanos, primeiro capítulo, versículo 19 e 20. E aqueles que vê tudo isso na criação, na obra, nos atributos invisíveis de Deus, é indesculpável, indesculpáveis diante de Deus. É indesculpável, não tem desculpa de não dar glória a Deus e não ser grato a Ele, não agradecê-lo. Então, a ingratidão, Paulo também fala em 2 Timóteo capítulo 3, que a ingratidão é um dos sinais, os ingratos, é um dos sinais dos últimos tempos. O número de ingratos vai crescer muito. Hoje você faz tanto uma pessoa e ela é ingrata. Você veja que o mundo hoje é ingrato a Deus pelas próprias coisas que tem feito sobre a terra. As ideologias, a revolta contra a palavra, terrível. Pessoas que usam a palavra de forma distorcida para benefícios próprios, ou às vezes até para prejudicar o próximo. Mas em tudo dá, hein? E a hora está passando. Obrigado pela hora, pelo tempo, né? Eu falo que o tempo não passa, nós que passamos pelo tempo, né? Amados, louve a Deus, porque tudo Deus tem um propósito. Eu já, assim como eu, tem muitos aqui que já estão careca de saber, né? Romanos 8, 28, né, Arthur? Nós estamos careca de saber, né, Arthur? Romanos 8, 28, o que é que diz? A igreja, Romanos 8, 28. Obrigado, obrigado. Pastor Marcelo, né? Você não está tão careca, Marcelo, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo é? Tudo, é tudo, até as coisas, é fácil dar graça a Deus pelas coisas boas, mas algumas perrengues que acontecem na vida, é fácil dar glória a Deus? Talvez uma enfermidade, obrigado porque eu estou aqui doente, tem que agradecer, porque às vezes aquela enfermidade está te aproximando de Deus, é melhor você ter uma enfermidade, ser curado e ir para o céu, do que ter saúde e ir para o inferno. Deus olha para você, pega essa você tem que anotar para não esquecer. Deus olha para você com os olhos da eternidade. Amém? Você não sabe onde vai estar daqui 5 minutos, mas Deus sabe onde você vai estar daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 10 mil anos. Deus já está enxergando você andando em ruas de ouro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito até nos nossos perrengues, nossos problemas, né? Às vezes aquela mulher reclama do marido, não reclama não, louva a Deus porque está aumentando o seu galardão, amém? Nós estávamos nos Estados Unidos ano passado com minha filha, meu genro, Sheila e eu, e os dois netos, estávamos em 6, e descemos em Miami para fazer conexão para ir para Nova York. E atrasou a bagagem, uma das bagagens nossas. E devido à imigração, tudo, quando nós tínhamos um tempo bom, mas não deu tempo. Foi tudo corrido, aeroporto grande. Quando nós chegamos no embarque, o agente falou, está encerrado o embarque. Eu falei, não, mas o povo está descendo ali, né? Na minha filha, que fala inglês, né? Daí ele falou, não dá mais, né? Não. Daí perdemos o voo. Um detalhe. País estrangeiro, 6 pessoas, criança de 6 e 3 anos, né? 6 e 3 anos, eu, Sheila, Minha filha fala bem inglês, meu genro dá os pulos. A Sheila até que se comunica bem, mas eu sou uma narfa. Uso o Google, que sorte. Queridos, daí, e agora? Eles foram conversar, voo, tem que remarcar, mas sem poltrona. Então remarca, próximo voo, que tá de acordo com vocês aqui, será às 3 horas. Tá, 3 horas, nós estávamos lá, só com detalhe, não tinha assento marcado. Então tem que depender de desistência, porque o voo está lotado. Deu 3 horas, nós entramos na fila lá, na ordem que nós estávamos lá, pelos 30, 20 e poucos, 30. Bom, daí, na segunda chamada, entrou, viram lá, fecharam a primeira chamada, abriu a segunda chamada, daí começou a entrar os que não tinham número de poltrona, e fomos entrando na fila, e fomos indo, oh, glória, né? Daqui a pouco, quando chegou a nossa vez, pá, encerrou, não tem mais banco. Tá brincando, não tem mais banco, tá encerrado. Mas nós, só pelo menos dois aqui, deixa... Não, tá encerrado, e não tem conversa, americano tem conversa. Foi ou não foi, Sheila? Depois, veja que interessante, depois, nós ficamos ali, né, um olhando para o outro, tinha um pessoal que saiu xingando, brabo, tinha gente que fazia uns 3 dias que estava tentando embarcar, não conseguia, né, e um detalhe, quando perde voo lá, por situações climáticas, muitas vezes, cancela voo, a agência de lá, os Estados Unidos, não indeniza, não paga hotel nem comida para ninguém, não é que nem do Brasil. Quando a situação climática. Resumindo, nós estávamos ali tranquilo e tal, e um povo saiu brabo, né, tal, e nós ficamos nós 6 ali sentados, né, e agora? Nós estávamos ressignificando, reprogramando, o que nós vamos fazer? De repente, a gente viu, a gente achou que o voo já tinha decolado, né, passou lá uns 40 minutos, de repente começa a descer aquela tropa, começou a olhar assim, parece que esse povo embarcou. Daí a minha filha foi conversar com a gente, falou, não, é que o voo nem saiu, foi cancelado, foi suspenso, porque o tempo lá não permite decolar, não está descendo voo nenhum lá, essa manhã lá não desceu nada, fechou o tempo lá em Nova York, não se desce nada. Daí ficamos olhando assim, falando, puxa, então nós ia entrar de graça, nem entramos, né? Daí fomos ver o próximo voo, era início da noite, que dava certo com a nosso plano, nosso valor de passagem ali, né? Daí quando foi, lá por acho que umas 7 horas da noite, a gente viu uma tropa descendo, daí eles falaram, ó, a minha filha foi lá conversar e falou, ó, esse pessoal que está descendo aí não é voo que chegou não, é o povo que nós estávamos no avião, que foram para Nova York, não conseguiram descer, e eles voaram e voltaram, porque não tem como descer em Nova York, vai ter que, esse povo vai ter que refazer para amanhã o voo deles. E o pessoal foi lá para a esteira, nesse inteirinho, meu genro, minha filha, falaram, fica com as crianças, vamos pegar as malas lá. Foram lá pegar as malas, voltaram murchinho, só estava nós ali na sala da agência ali, e daí voltaram murchinho e falaram, as malas foram e nós ficamos. Então esse povo que o avião foi, todas as malas foram, mas eles ficaram, a mala desceu, mas um outro avião deve ter levado, mas eles não, porque o voo saiu das malas um pouquinho antes. Resumindo, nós ficamos ali, né, e agora, né? Vamos ter que pensar num hotelzinho, né? Daqui a pouco, fez uma fila assim, eu fui conversar em espanhol com o camarada lá, né? Hablas espanhol. Daí tinha um lá que falava espanhol, e ele viu que o meu era mais portinhol mesmo, né? Carequinho igual eu, se identificamos, e brinquei um pouco com ele. Resumindo, entrou aquela turma, nós estávamos na fila ali, né? Entrou aquela turma, de repente ficou nós lá, embarcou tudo, porque aquele voo não tinha aberto para mais. Daí, de repente, ele veio, ó, tem 4 lugares. Eu falei, então vai minha filha, meu genro, meus netos, né, porque estão com criança e tem agenda lá. E um detalhe, estamos com o hotel certo lá, tudo pago, e tudo é caro lá, né, eu com o dinheirinho contado ali, né, pastora Sheila. Bom, resumindo, foram, daí ficamos só nós, né, Sheila, sentadinho ali, olhando, um olhando para a cara do outro, vamos ver, ou dormimos aqui no aeroporto, ou pegamos um hotelzinho, né, não conheço nada aqui, não conheço ninguém, perdido em Miami. Mas a minha esperança é que a Sheila se comunica. Eu, se não for o Google, né? Se acabar a bateria do celular, estou perdido, né? Não sei nem pedir water, né? É isso? Amados, resumindo, o agente veio, eu achei que já tinha um voado, o agente veio, falou, ó, tem um lugar, falei, então vai você para ajudar a cuidar dos netos, e eu fiquei, mas depois eu pensei, por que que eu liberei ela? Agora eu estou aqui, sozinho, num lugar estranho, numa língua estranha, que eu não sei nem o que estão falando para mim, e não entendo nada de Libras, e agora, né? Fiquei pensando, aí, na minha cabeça tinha um voado, de repente, veio o carequinha lá, meu amigo, falou, me deu uma passagem, falou, vai lá, corre que dá tempo. Falei, mas já não voa, não, corre. Fui entrar, a moça não deixou entrar, daí ele veio lá, eu olhei para ele, falei, assisti, daí ele saiu da cabine, veio lá, e falou, conversou com ela em inglês ali, ela liberou, eu entrei correndo, falou, vai correndo. Falei, quer fazer o veinho, fazer exercício, né? E fui correndo, cheguei, entrei, entrei na nave, fui lá com a minha bilhete. Na hora que eu cheguei na poltrona, tinha um sentado. Eu mostrei para ele, ó. Daí ele pegou e arrancou dele, mostrou dele. Era o mesmo número. Eu cocei um pouco de cabelo que sobra. Daí eu olhei para a aeromoça, voltei meio murcho, né? Daí mostrei para a moça, tentei explicar para ela, ela entendeu o espanhol. Daí ela foi lá conferir a poltrona do rapaz, realmente era o mesmo número. Daí ela passou um rádio para o rapaz que tinha me dado o bilhete. Ela passou um rádio e eu não desci do avião, fiquei ali, né? De repente o rapaz entra, conversa com ela, veio atrás da minha filha, tinha um senhor sentado, a Sheila lembra bem disso, um rapaz sentado. Só sei que o rapaz levantou, puxou a bagagem assim, atrás da minha filha, na poltrona de trás, que estava minha filha, meu genro, os dois netos, a Sheila estava lá atrás. E ele tirou um cara atrás da minha filha, e o rapaz levantou e saiu, e ele falou, senhor, fica aqui. Daí eu peguei e sentei ali, ele mandou, né? Resumindo, nós seis chegamos em Nova York naquele dia, para a glória de Jesus. Aleluia. Por que que eu lembrei dessa história? Porque se a gente não tivesse perdido o voo, nós não tínhamos pousado em Nova York, porque os que foram, voltaram e foram se hospedar, porque não tinha esperança, não tinha tecido nem o voo, nós chegamos lá, estava tudo molhado. Mas um detalhe, chegamos lá, ficamos na esteira, todo mundo pegou a bagagem, nós ficamos olhando, daqui a pouco acabaram as bagagens, cadê nós? E agora? Lembra, Chico? E agora? Daí o Belgen foi conversar com um informante, ele falou, ó, ele veio, ó, naquele canto, lá no canto, tinha um monte de bagagem. Nós fomos lá, achamos as nossas bagagens lá e pegamos. Daí o cara falou assim, não, essa aqui é do voo, de cedo, que não conseguiu descer, mas as bagagens tinham vindo na frente. Detalhe, o povo que voltou ficou sem bagagem, judiação, né? Mas nós, graças a Deus, o Senhor, todas as coisas cooperaram. Nós perdemos o voo porque Deus queria que a gente chegasse naquele dia em Nova York. Amém? Deus olha para você com os olhos da eternidade. Tem três atributos de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Fala comigo, onipotente, onipresente e onisciente. Onisciente, que Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe que nós somos imediatistas. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele traz existência que não existe. Nada é impossível para Deus. Ele pode criar o que a gente nem imagina para nos socorrer. Mas Ele quer que a gente seja grato em tudo, porque Ele é onipresente, e Ele está trabalhando com você, está lapidando você com os olhos da eternidade, porque Ele tem algo muito melhor para você amanhã. Pode perder o voo aqui, mas você vai ser o único que vai pisar na terra prometida, amém? E está lá a bagagem te esperando, aleluia, amém? Queridos, eu queria pregar mais, mas eu quero passar de três tópicos, apenas um aqui, ó. Se tudo é preciso confiar no oleiro. Vou ficar em pé. Ai daquele que contende com o seu Criador, que pensa e não passa de um caco de barro na mão do oleiro. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, ei, o que você está fazendo? Eu quero ser mais fino, eu quero ser mais grosso, eu quero ser mais alto. O oleiro, imagine se o oleiro for obedecer o barro. Que fazes a tua obra, não tem alça? Tem muita gente querendo ser Deus de Deus. Ou ainda aquele que diz ao pai, por que que me gerou? Quando a criança, aqui, se você for ver no original, é na hora que a criança nasce, que a referência aqui, quando a criança nasce, ela olha para trás e fala assim, mãe, por que que você me deu a luz? Pai, por que que você me gerou? A criança vai perguntar por que que foi gerada? Não. Da mesma forma, não fique negociando, não fique discutindo com Deus, brigando com Deus. Agradeça a Deus por todas as circunstâncias. Se você for grato a Deus, no lugar de murmurar, você glorificar, o diabo vai ficar endemoniado de bravo e o Pai vai ser glorificado. Amém? Tudo dá graça, porque tudo é coisas boas e coisas não boas. Não vou falar coisa ruim, porque eu não gosto de coisa ruim, mas coisa boa e coisa não boa, né? Então eu preciso lembrar que Deus está no controle de tudo, você não está sozinho, quando passar pelas águas, Ele estará contigo, não te afundará, papapá, né? E eu quero encerrar aqui dizendo que se tudo, é preciso entrar na presença do Pai com ações de graças. O segredo é a presença. Encerrando de verdade, vocês já estão de pé, está parecendo que está terminando, né? Nós vamos encerrar cantando por tudo, te agradeço, né? Mas antes eu quero só explicar esse versículo, Salmo 100, versículo 3, diz assim, sabei que o Senhor foi Ele quem nos fez, e dEle somos, não foi você que fez Deus, foi Deus que fez você, somos o seu povo, rebanho do seu povo, quem é rebanho do pastoreio de Deus aqui, quem tem Jesus como supremo pastor? Se você confia nele, ele está com o cajado na mão. Às vezes, assim, ele põe o ganchinho e te puxa. Você não quer, você quer ir, mas ele está vendo que você vai cair lá. Está vendo que você vai morrer. Tudo é?
Tudo.
Entrai por suas portas com ações de graça nos seus atos, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. Gente, a Bíblia Antiga, o Novo Testamento é cheio de exemplos de pessoas gratas a Deus e de receber bênção, grata até pelas coisas boas e as coisas não boas. Mas veja bem, eu quero explicar esse versículo. Na época que o salmista escreveu, não se sabe se é Davi, mas tudo indica que é Davi, mas não podemos afirmar que é Davi que escreveu esse salmo. Não é definido ainda o autor do Salmo 100. Porém, na época, quando foi escrito, átrios, eu tenho que explicar para você entender, portas, as cidades eram grandes, elas eram seguras para proteger contra os inimigos, contra os ladrões, contra os assaltantes. Então as cidades eram muradas, era um condomínio fechado as cidades, e tinha um grande portão. Então esse portão se refere a esse portão que abre a cidade. Entrar então nos seus átrios. Átrios, o que que era? O lugar onde o rei recebia o seu povo. Então, em outras palavras, o salmista está dizendo que você, quando adora a Deus, o portão do átrio abre e você entra para dar graças a Deus. Amém? Você quer que esse portão se abra nessa manhã? Vamos agradecer. Tem motivos de só para você agradecer. Teve coisa que você não quis, mas aconteceu, mas Deus está no controle, Ele olha para você com os olhos da eternidade, Ele tem o melhor para você amanhã. Você pode perder o voo, mas você vai chegar no destino e você vai ver que foi para o seu próprio bem. Levante as mãos e adore. Vamos encerrar cantando esse cântico.
Por tudo que vais fazer.